Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é sexta-feira, 15 de maio de 2026. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que permite que pesquisadores e cientistas de empresas públicas sejam recontratados depois de aposentados. Centrais sindicais buscam mobilizar trabalhadores para a votação do fim da escala 6x1. Câmara aprova a criação de rota turística religiosa na região do Cariri, no Ceará. Especialistas defendem mudanças na política de preços de medicamentos no Brasil. Pesquisadores e cientistas recém-aposentados poderão ser recontratados por empresas públicas, ainda que seja para as mesmas funções. O que diz uma proposta aprovada pela Câmara. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza pesquisadores e empregados de empresas públicas a permanecerem trabalhando mesmo depois da aposentadoria compulsória aos 75 anos. Isso será permitido para os funcionários em geral, caso não tenham completado o tempo mínimo de contribuição exigido para a aposentadoria. Esses funcionários poderão permanecer em serviço até que esse requisito seja atingido. Isso vai valer também para consórcios públicos e sociedades de economia mista. A proposta também permite que pesquisadores aposentados sejam recontratados para atuar em projetos de desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação. Eles poderão ser contratados, inclusive, pela instituição onde trabalharam até a aposentadoria. A condição para isso é que tenham o requisito de notória especialização, necessário para que sejam contratados diretamente sem licitação. Autor da proposta, o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos, do Paraná, disse que apresentou o projeto a pedido de pesquisadores da Embrapa. Ele disse que qualquer país do mundo tem interesse em manter seus cientistas na ativa.
O ser humano do século XXI está vivendo até 100 anos, alguns até 105, até 110. Um pesquisador se leva no mínimo 30 anos para que ele tenha densidade total do conhecimento científico, tecnológico. Qualquer país do mundo iria olhar com carinho e atenção para não deixar os seus cientistas serem expulsos do trabalho de pesquisa.
O projeto recebeu parecer favorável da relatora, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Realmente, nós não podemos abrir mão de cabeças brilhantes, de profissionais que, por décadas, desenvolvem projetos, cientistas renomados que trabalham pelo nosso país.
O projeto que autoriza pesquisadores e empregados de empresas públicas a permanecerem trabalhando mesmo depois da aposentadoria compulsória aos 75 anos, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A Câmara aprovou a criação de uma rota turística religiosa na região do Cariri, no Ceará. A repórter Daniele Lessa tem mais informações sobre o lugar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Rota Turística Religiosa do Cariri, reunindo municípios do Ceará conhecidos pelas tradições religiosas e pelo turismo de peregrinação. O projeto foi apresentado pelo deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, para fortalecer o turismo religioso, valorizar o patrimônio cultural da região e estimular a economia local. Entre os principais pontos da rota estão monumentos e espaços religiosos já conhecidos pelos visitantes, como a estátua de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, a estátua de Nossa Senhora de Fátima, no Crato, a estátua de Santo Antônio, em Barbalha, e a estátua da Menina Benigna, em Santana do Cariri. Relatora da proposta, a deputada Renilce Nicodemos, do MDB do Pará, argumentou que a criação da rota ajuda a divulgar os atrativos religiosos e culturais do Cariri e pode ampliar o número de turistas e a geração de empregos na região, pontos que também foram defendidos pelo deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
E conciliar o turismo religioso com o desenvolvimento econômico sustentável, isso é também muito fundamental, com a geração de emprego, renda e oportunidades, é, de fato, de se louvar uma iniciativa como essa.
O texto prevê que o governo federal poderá apoiar ações de melhoria da infraestrutura turística, da sinalização e da acessibilidade, além de iniciativas de qualificação profissional e atendimento aos visitantes. Ao defender a aprovação do texto, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, comentou a beleza da expressão religiosa do Cariri.
Nós somos sequiosos de explicação das nossas origens e desejosos de infinitude. E eu como filho de piauiense, tive a honra já e o privilégio de conhecer Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Santana do Cariri, com as suas santidades e devoções muito bonitas, muito piedosas e dignas de uma rota turística religiosa.
O projeto que cria a rota turística religiosa do Cariri, no Ceará, seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
As centrais sindicais buscam mobilizar trabalhadores para a votação do fim da escala 6x1. A repórter Silvia Munhato acompanhou o encontro dos sindicalistas com deputados em São Paulo.
Representantes de centrais sindicais que participaram de audiência pública sobre a redução da jornada de trabalho pediram que os trabalhadores compareçam à Câmara dos Deputados no dia 27 de maio, data esperada para a votação da mudança no plenário. A audiência foi realizada dentro do programa Câmara pelo Brasil, em São Paulo. O presidente da comissão especial que analisa o assunto, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que é preciso estar atento a mudanças no texto durante a votação. A ideia é votar a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso e sem perdas salariais. Mas, segundo o deputado, existem resistências às alterações constitucionais. O relator, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, diz que o objetivo é colocar os 2 dias de descanso, mantendo que um deles seja preferencialmente aos domingos. Ele também explicou que, caso haja um prazo para que as empresas se adequem às mudanças, elas poderão ser penalizadas nessa transição se promoverem alguma redução de salários. Léo Prates lembrou que, apesar de estar na pauta dos sindicatos há muito tempo, a redução da jornada avançou porque a juventude brasileira se mobilizou nas redes sociais contra a escala 6x1.
O relatório não será contra ninguém. Eu terei uma agenda grande com o setor patronal aqui em São Paulo também. A gente vai tentar encontrar um texto que diminua os danos sem prejudicar o trabalhador, mas nós temos lado, o lado das pessoas, dos seres humanos.
O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que após o fim da escala 6x1, é importante que os trabalhadores se atentem para o fim da pejotização, que está em debate no Supremo Tribunal Federal. A pejotização é a transformação de trabalhadores em empresas, como forma de redução de custos trabalhistas. Marinho também reivindicou o fortalecimento das negociações coletivas para situações específicas em relação à redução da jornada. O ministro ainda afirmou que não haverá ajuda tributária ou isenção fiscal para compensar eventuais custos das empresas. O professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Oscar Vilhena, diz que não adianta acabar com a escala 6x1 e manter a pejotização.
Porque a pejotização é a possibilidade, simplesmente, de anular todo o artigo 7º. Não adianta pôr um avanço no artigo 7º se o acordo individual puder suspender a aplicação dos direitos do trabalhador e se a Justiça do Trabalho for afastada da verificação se nós temos ali um contrato fraudado ou não.
Alguns representantes empresariais presentes disseram ser favoráveis à redução da jornada, mas pediram uma transição para evitar perdas em contratos em andamento, como foi o caso da construção civil. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Especialistas defenderam mudanças na política de preços de medicamentos no Brasil. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate.
Especialistas ouvidos pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados defenderam mudanças na política de preços de medicamentos no Brasil. A diferença entre o preço máximo e o praticado nas farmácias tem sido muito discrepante, principalmente para doenças endêmicas. No Brasil, o preço de remédios é regulado pela CIMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Os limites máximos de preços são reajustados anualmente pela CEMED com inflação, produtividade, custos de produção e concorrência. As farmácias podem vender por preços abaixo do teto, nunca acima. Esse modelo de preços de medicamentos no Brasil foi estabelecido em 2003 com a criação da CEMED, mas a avaliação da coordenadora de propriedade intelectual da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, Susana von der Ploeg, é de que o modelo produz distorções que encarecem o acesso nas farmácias e no Sistema Único de Saúde. Segundo ela, há medicamentos que chegam a custar até 7 vezes menos do que o preço máximo autorizado pela tabela da CIMED. O desconto para medicamentos pode chegar até 90%.
Esse sistema ele pode impedir abusos explícitos, preços que estão acima do preço da CEMED, mas ele não garante o preço justo, ele não garante uma comparação com o custo de produção, ele não garante transparência sobre o custo de pesquisa e desenvolvimento e muito menos com a capacidade de pagamento do SUS.
Ela defende a aprovação de um projeto que muda a lei de compra de medicamentos, fortalece a capacidade regulatória da CEMED, mas traz revisão periódica dos tetos de preços. Quem também vê distorção nos preços é a coordenadora do Programa de Saúde do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, Marina Paulelli. No caso de medicamentos genéricos, ela afirma que as diferenças médias entre os preços das farmácias e a tabela da CEMED varia entre 39% e 160%, e em casos extremos chega a mais de 400%, como a losartana, um medicamento para hipertensão. Já a diretora de acesso ao mercado da Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Helene Capucho, discorda. Ela afirma que a indústria farmacêutica trabalhou muito para reduzir o preço dos medicamentos no Brasil.
Não é a indústria que define qual é o preço que vai ser colocado nesse país e, muito menos, o Brasil tem o maior preço. Dentro de uma cesta de países, é sempre o menor preço a ser considerado como aquele preço máximo de venda, né, ao consumidor e também aos governos. No Brasil, os tributos eles chegam até a 45% do valor de um medicamento, do preço de um medicamento. Isso precisa ser colocado.
A diretora da Interfarma defende a aprovação de dois projetos, um apresentado em 2020, que está no Senado, e institui a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico Industrial da Saúde, e busca garantir a autonomia do Brasil na produção de medicamentos, vacinas, insumos e equipamentos, reduzindo a dependência externa do SUS. E outro projeto permite que o Ministério da Saúde negocie a compra de novos medicamentos quando houver incertezas sobre o custo ou a eficácia do tratamento. A reunião na comissão foi presidida pelo deputado Jorge Sola, do PT da Bahia.
A realidade que nós temos no Brasil é diferente da maioria dos países. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema de saúde pública universal. Raros são os países do mundo que têm a saúde com a conformação institucional e a escala, ela é definidora do preço.
Na reunião, o coordenador-geral de Assistência Farmacêutica e Medicamentos Estratégicos do Ministério da Saúde, Luiz Henrique Costa, explicou que a aquisição de medicamentos no Brasil é centralizada pelo Ministério da Saúde em uma programação anual em conjunto com as secretarias estaduais de saúde. Mais de 53% das compras são feitas em laboratórios privados, mas investe para isso 61% do orçamento das compras. Um quarto do orçamento é usado para compras em laboratórios públicos, que enchem 40% do estoque de medicamentos. O Brasil tem um laboratório público, o que ajuda a regular o mercado, reduz o preço e desenvolve tecnologia. Na reunião, o Instituto de Tecnologia em Fármacos, conhecido popularmente como Farmanguinhos, também apresentou seus dados. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A Câmara aprovou um projeto que amplia o acesso a novas tecnologias no SUS. A repórter Júlia Lopes tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria novos modelos de acordos para aquisição de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta inclui novos medicamentos, produtos, procedimentos e terapias inovadoras. Os chamados acordos de acesso gerenciado serão firmados por meio de contratos específicos com definição de critérios, metas e prazos para o acompanhamento de resultados. Pelo texto, a incorporação dessas tecnologias será feita com base em monitoramento contínuo pelo governo, permitindo o compartilhamento de riscos clínicos e financeiros entre o poder público e as empresas. A avaliação vai considerar critérios como eficácia do tratamento, resultados clínicos reais dos pacientes, segurança da tecnologia, impacto público e também acompanhamento contínuo dos resultados obtidos. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do União do Paraná, afirmou que a medida pode acelerar o acesso da população a tratamentos de alto custo no SUS.
Esse talvez seja o ponto mais importante do projeto. Hoje, muitas famílias enfrentam uma longa espera para conseguir acesso a medicamentos e terapias de alto custo no SUS. Com os acordos de compartilhamento de risco, o governo pode incorporar novas tecnologias de forma mais rápida e responsável, acompanhando os resultados reais do tratamento e dividindo riscos financeiros e clínicos.
Na prática, a proposta busca ampliar o acesso a tratamentos inovadores, medicamentos de alto custo e tecnologias mais recentes, além de fortalecer a participação de famílias, especialistas e da sociedade civil no processo de avaliação, especialmente em casos de doenças raras. Agora, o projeto que cria novos modelos de acordos para aquisição de tecnologias em saúde pelo SUS deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
A correção do piso do magistério nasceu de um consenso que incluiu todos os setores envolvidos. Foi o que afirmaram participantes da audiência pública que a repórter Maria Neves acompanhou.
Participantes de debate sobre a atualização do piso nacional do magistério explicaram que a proposta resulta de um consenso entre os representantes dos trabalhadores, dos estados e municípios e do governo federal, além de prever uma correção de 5,4% no valor do salário base da educação, que passa de R$ 4.867 para R$ 5.130, a medida provisória do governo institui uma nova metodologia para a recomposição anual do piso. A proposta prevê a correção do salário básico do magistério pelo índice da inflação do ano anterior, somado a metade do crescimento das receitas do Fundeb nos últimos 5 anos. O Fundeb é um fundo de manutenção da educação básica e também serve para a valorização dos profissionais da educação. Até o ano passado, o cálculo do piso do magistério utilizava o mesmo percentual de reajuste do valor anual mínimo gasto pelo poder público por aluno do ensino básico. O executivo argumenta que se essa regra fosse aplicada este ano, a correção seria de apenas 0,37%. De acordo com o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Luiz Miguel Martins Garcia, essa nova metodologia de atualização do piso é importante porque, além de garantir um ganho real para os educadores, traz previsibilidade para as contas estaduais e municipais.
Não temos como vivenciar novamente o que nós vivenciamos em ter ano de taxa praticamente negativa de ajuste e anos que vão saltar 2 dígitos. Né? Nós chegamos a ter mais de 30% no ano, 14%, quase 15% no outro. Isso simplesmente destruiu um equilíbrio em muitos municípios brasileiros. Isso não pode voltar a acontecer.
O único contrário ao novo cálculo do piso nacional dos professores proposto pelo governo, o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, alegou que os prefeitos não foram ouvidos e afirmou que a medida provisória é inconstitucional. Segundo ele, a proposta não prevê a fonte de recursos para compensar o aumento de gastos de estados e municípios. Já o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que é relator pela Câmara na comissão especial que analisa a proposta, assegurou que a medida atende à exigência constitucional de assegurar a manutenção do valor do piso. Além disso, ressaltou que o novo Plano Nacional da Educação, aprovado pelo Congresso no ano passado, aumenta os investimentos do governo federal no Fundeb, que financia a educação básica.
No caso nosso, para não dizer que isso é apenas demagogia do Congresso Nacional, nós temos um Fundeb em crescimento. A receita vai ampliar do Fundeb, até porque foi aprovado o novo Fundeb, com mais recursos da União. Além disso, nós aprovamos o Plano Nacional de Educação, que vai elevar para 10% do PIB, hoje estão 5,8%, vai aumentar para 10% do PIB. Ou seja, nós estamos dando também as condições econômicas para que prefeitos e governadores possam cumprir.
Segundo o representante do Ministério da Educação, Gregório Durlo Grisa, o investimento federal no Fundeb saltou de 15 bilhões de reais em 2020 para 70 bilhões de reais este ano. Gregório Grisa explicou que somente para complementação do pagamento do salário básico da educação, o governo federal vai repassar este ano 10 bilhões de reais a mais que no ano passado para estados e municípios. O Planalto calcula que o aumento do piso do magistério vai representar um custo adicional de 6 bilhões e 400 milhões de reais nas contas públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Em comissão na Câmara, deputados e especialistas se mostraram preocupados com o uso de fintechs para lavagem de dinheiro. A repórter Emanuele Brasil explica a questão.
A subsecretária de Fiscalização do Ministério da Fazenda, Andréia Costa Chaves, reforçou a importância da cooperação entre órgãos públicos para desarticular o uso de fintechs pelo crime organizado. O tema foi debatido na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados.
Cito a Operação Carbono Oculto porque justamente parte do sucesso vem dessa cooperação. Não seria possível a gente ter feito os mandados de busca e apreensão sem que tivesse um órgão de persecução penal, porque isso foge da competência da Receita. Mas também a Receita foi extremamente importante, dado o volume de informações, eu acho que foi uma questão trazida aqui, e a experiência e expertise de cruzar informações para fins tributários.
As chamadas fintech são empresas que utilizam recurso de novas tecnologias para oferecer serviços financeiros digitais e de baixo custo, uma alternativa ao mercado bancário tradicional. Mas o tempo de resposta das instituições financeiras ainda é um obstáculo para as investigações, segundo o delegado-chefe da Polícia Civil do Distrito Federal, Paulo Pereira. Ele cobrou agilidade nos avisos de movimentações suspeitas.
As fintechs, de uma forma geral, legalizadas ou em legalização, né, que façam as comunicações, né, padronizadas, e que isso seja padronizado, né, e enviado ao Banco Central o mais rápido possível, para que a polícia seja mais efetiva e possa, de fato, conseguir chegar mais rápido, né, desempenhar a sua função de forma mais rápida, para bloquear esses valores, né, em conta corrente. Porque, normalmente, né, quando a polícia chega lá, já se passou algum tempo, as empresas já foram desconstituídas e as contas já foram zeradas.
O avanço das facções sobre o sistema financeiro também gerou embate político. O deputado Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, apontou omissão estatal.
O crime organizado já controla 25% do território nacional. É esse crime organizado que tem que ser combatido de alguma forma. Ele não pode continuar crescendo como um tumor, como um câncer, como está crescendo no Brasil. Isso só está crescendo porque, de alguma forma, tem cumplicidade do Estado.
Em contraponto, o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, lembrou que alas do próprio Congresso dificultaram regras mais rígidas sobre as fintechs, espalhando boatos sobre uma taxação do PIX.
A fiscalização, que era exatamente para coibir esses crimes que estavam sendo cometidos por organizações criminosas, acabou caindo por conta de mentiras e de politização de um assunto seríssimo.
Durante a audiência, o chefe de supervisão do Banco Central, Álvaro Freitas Júnior, disse que o rápido crescimento do mercado de contas digitais acabou atraindo a atenção de criminosos em busca de brechas, como as contas Bolsão. Essas contas agrupam o dinheiro de vários clientes sobre um único CNPJ da plataforma financeira, ocultando do sistema bancário a identidade real de quem faz cada transação. Para evitar que essa falta de rastreio facilite a lavagem de dinheiro, o Banco Central agora exige autorização oficial e fiscaliza de perto o dia a dia de todas as fintechs que oferecem PIX. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Especialistas ouvidos pela Câmara dos Deputados veem avanços aos 10 anos do marco legal da primeira infância. A repórter Noelle Nobre acompanhou o debate.
Os 10 anos do Marco Legal da Primeira Infância foram tema de debate na Câmara dos Deputados. Parlamentares e especialistas reforçaram que as políticas para crianças de 0 a 6 anos precisam ser integradas, unindo saúde, educação e assistência social. Karina Corrêa, do Ministério da Saúde, destacou que a fase é uma janela de oportunidades.
Os aprendizados estão mais facilitados, o que é, na verdade, né, um alerta de destaque para nós gestores, né, e para toda a sociedade, da importância do investimento em políticas públicas que estejam direcionadas a esta fase da vida.
Durante a audiência, o governo federal apresentou avanços como a organização das filas de creches por meio de uma plataforma digital após a identificação de 600 mil crianças à espera de vagas. Mas os desafios ainda são enormes, segundo Verônica Teixeira Glória, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Ela destacou que mais de 11 milhões de crianças brasileiras vivem em famílias de baixa renda.
Isso quer dizer que a primeira infância brasileira, ela é pobre. Nós estamos falando de famílias que necessitam de muita atuação do poder público.
Além da pobreza, a segurança preocupa. 70% dos casos de violência sexual contra crianças ocorrem dentro de casa. Para enfrentar a realidade, o autor do Marco Legal, deputado Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, defendeu a ampliação das visitas domiciliares.
Não tem outra maneira de tu chegar na casa, na família mais pobre, se tu não for na casa dela. Qualquer outra coisa, tu vai ter uma visão distorcida, uma ilusão de ótica do que está acontecendo naquela família. Tu indo na casa, tu vê a questão da violência doméstica, tu vê os problemas de miséria, de pobreza, de falta de alimentos.
Já a deputada Amanda Gentil, do PP do Maranhão, propôs que o debate sobre o fim da escala 6x1 considere o tempo necessário para o convívio familiar.
Quando a gente traz uma perspectiva de mais tempo de convívio com a primeira infância, de convívio com as nossas crianças e adolescentes, a gente coloca a família presente todos os dias, com mais disposição.
Os participantes da audiência defenderam ainda um orçamento estável a fim de transformar as ações de governo em estratégias permanentes de Estado. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércio Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Shoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo final de semana e não deixe de participar da corrida dos 200 anos da Câmara a partir das 6h30 da manhã. Bom final de semana, até segunda!
Câmara é notícia.